porque é fácil, como autarca, de responsabilizar-se, mas quando está no poder executivo, não ser consequente. Portanto, o desafio que hoje lançamos, certamente os dois, é que o ministro seja consequente e num próximo Conselho de Ministros encontre um instrumento jurídico e faça a sua bancada convergir com aquela que é a vontade do Bloco de Esquerda e do PAN, que é preservar a Quinta dos Ingleses. A senhora deputada referiu-se também à situação dramática das pessoas em situação de sem-abrigo. Nós, os dois, não temos olhado para o lado. E por mais que esteja em voga um certo discurso de estigmatização destas populações, nós continuaremos a não olhar para o lado, porque o problema da especulação imobiliária é as vítimas que cria. E quem procura a Quinta dos Ingleses para dormir é porque é vítima direta de uma política de habitação da direita errada, que exclui e que despeja. Senhor Deputado Miguel Pinto Luz, Senhor Deputado Miguel Costa Matos, peço imensa desculpa. Nós estamos de acordo com todas as críticas que aqui enunciou e esperamos que o Partido Socialista se junte à iniciativa das várias bancadas para garantir que os nossos netos um dia possam usufruir da Quinta dos Ingleses como várias gerações de portugueses e de portuguesas o puderam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Só por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, por ter trazido este tema. Um tema que é, aliás, caro ao PCP, porque justamente em 2021 trouxe aqui uma proposta de resolução com vista à proteção pelo Governo daquele importante conjunto, pela sua importância em termos de espaço natural, pelos valores históricos e patrimoniais que alberga e especialmente também pela representa em termos de proteção da orla costeira. E, portanto, recomendamos que o Governo consagrasse medidas de conservação e gestão e mesmo de fruição pelas populações. Eu estava há pouco a ouvir o Sr. Deputado Miguel Costa Matos com uma veemência, tais uma paixão pelo tema, que quase me esquecia qual foi o resultado da votação dessa nossa proposta. Eu recordo, voto contra, Partido Socialista. Abstenções, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. É bom que nos recordemos deste resultado quando quisermos continuar a discutir este tema. E hoje, porque hoje está ameaçada, como já estava nessa altura, esta zona, por um empreendimento verdadeiramente esmagador, que acrescenta luxo onde ele não é necessário, mas que acrescenta, sobretudo, mais problemas, destruição de património cultural e natural e, sobretudo, pelos efeitos profundamente negativos que vai ter em termos do agravamento do já frágil equilíbrio da orla costeira. Sim, o recuo da orla costeira em consequência, por um lado, das alterações climáticas, mas, por outro, por ação direta do homem e pela permissividade no licenciamento de certos projetos. Há, no imediato, um problema pela frente, que é o futuro de 50 pessoas que ali estão acampadas em condições muito precárias e para as quais é imperioso que o Governo encontre uma solução em termos de alojamento digno e de resolução dos seus problemas, além destes da habitação. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Fabiano trazer esta matéria para nós podermos falar aqui de uma forma séria. E, naturalmente, tenho que dizer aqui ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos que não estamos na Assembleia Municipal de Cascais, estamos na Assembleia da República para debater este assunto. E, de facto, a Quinta dos Ingleses tem áreas relevantes do ponto de vista ambiental e cultural. Mas eu coloco-lhe várias questões muito simples. Em primeiro lugar, existe ou não existe uma DIA que foi aprovada? Em segundo lugar, há ou não há direitos adquiridos? Em terceiro lugar, o financiamento para eventuais indemnizações tem ou não tem que existir? E mais, O governo terá ou não a função de auxiliar a autarquia para eventuais indenizações? E pergunto isto pelo seguinte: ficou o governo do Partido Socialista de incitar contactos para permitir isso? Foi discutido aqui na Assembleia da República. É verdade. Ficou discutido aqui na Assembleia da República, foi discutido, ficou definido que o governo incitasse contactos para conseguir auxiliar o município de Cascais. Não se resolve este problema numa semana. Não se resolve numa semana. O facto de o governo estar a governar uma semana não resolve este problema. Mas sabe uma coisa, Sr. Deputado? Quando esteve de braço dado com o Partido Socialista, conseguiu ou não conseguiu resolver o problema? Não, pois não. Não conseguiu. Nós temos de ser sérios. Não vale a pena só vir para aqui surfar a onda e tentar enganar tudo e todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Grupo Parlamentar
Obrigado,
do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado Hugo Oliveira. Permita-me que lhe diga. Nós não pretendemos transformar a Assembleia da República na Assembleia Municipal. Mas sabe o Sr. Deputado porque é que nós chegámos aqui? Porque houve uma autarquia que acelerou licenciamentos que não precisava ter feito, nomeadamente a autorização de construção da Alves Ribeiro, que decidiu acelerar. Não precisava de o fazer, Sr. Deputado. Mas o que me interessa aqui não é discutir todo o passado, é o presente, Sr. Deputado, porque no seu pedido de esclarecimento, nem eu, nem esta Câmara, nem os milhares de cidadãos interessados sobre o futuro da Quinta dos Ingleses, ficaram na mesma com uma dúvida. Está ou não está disponível o governo que Vossa Excelência suporta a resolver o problema da Quinta dos Ingleses? As críticas que fez ao Partido Socialista de imobilismo, de falta de vontade, de falta de determinação, estamos de acordo, mas vai mudar isso? A Quinta dos Ingleses vai beneficiar da mudança do partido que preside ao governo, da presença de Miguel Pinto Luz no Executivo, Sr. Deputado? E vão ser feitos bons ofícios por parte de Vossa Excelência para garantir que nós deixamos a futuras gerações um pulmão verde em vez de mais uma selva de betão? Essa é que é a pergunta que interessa. Porque as várias pessoas que olham com atenção para este debate, e o Sr. Deputado sabe que é muitas, daí a sua intervenção cuidada, sabe que a República tem os instrumentos para preservar. É lamentável que se tenha chegado a este ponto. Mas sabe, Sr. Deputado, ainda não há uma única árvore deitada abaixo. O tempo para agir é agora. E a pergunta que se coloca, Sr. Deputado, é vai ou não o PSD na Assembleia da República e no Governo garantir que na Quinta dos Ingleses continuamos a ter um ecossistema que desenvolve um papel importantíssimo, importantíssimo, em toda a região de Lisboa, ou vai o PSD permitir que as futuras gerações se deparem com uma selva de betão? Isso é que, infelizmente, Sr. Deputado, não transpareceu da sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Senhora Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PCP acaba de apresentar nesta Assembleia um projeto de resolução relativo às carreiras dos militares das Forças Armadas e um projeto de lei relativo aos antigos combatentes. O regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros permanentes e a regime de contrato e de voluntariado dos três ramos das Forças Armadas não é verdadeiramente revisto há mais de uma década, tal como alguns subsídios atribuídos a algumas especialidades. Mantém-se assim um regime que ignora as profundas alterações da situação económica e social que entretanto ocorreram e a degradação das condições em que o serviço militar é hoje prestado. Todos lamentam que as Forças Armadas portuguesas passem pelas maiores dificuldades em matéria de recursos humanos. A verdade é que com a situação remuneratória existente e com a precariedade inerente aos regimes de voluntariado e contrato, é cada vez mais difícil atrair jovens para servir o país nas Forças Armadas. Apesar das sucessivas promessas de todos os governos, mantêm-se situações absolutamente inaceitáveis de estagnação das remunerações, de erradas concessões de suplementos e subsídios e de graves injustiças que têm causado descontentamento nas Forças Armadas, e não é possível ignorar que é esta política que está na base dos agravados problemas de recrutamento e de retenção de militares e outros profissionais nas Forças Armadas. O que o PCP propõe é que o Governo proceda, ainda durante o ano 2024, à atualização do regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros permanentes e em regime de contrato e de voluntariado dos três ramos das Forças Armadas, ponha termo às situações de manifesto incumprimento dos estatutos militares das Forças Armadas, nomeadamente no que diz respeito a promoções e graduações, assuma o necessário diálogo com as associações profissionais militares, garantindo-lhes os direitos de representação e negociação coletiva, e garanta o investimento necessário para criar melhores condições de habitabilidade e salubridade em todas as unidades militares. Uma outra iniciativa que o PCP apresentou hoje diz respeito à consagração de um suplemento vitalício de pensão e de uma pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Entre 1961 e 1974, muitas centenas de milhares de jovens foram obrigados a combater nas várias frentes da guerra colonial, uma guerra injusta e travada contra os ventos da história da que a Revolução de Abril em boa hora pôs termo. Muitos perderam a vida, outros ficaram com lesões físicas e psicológicas irreversíveis. Todos passaram por situações dramáticas e viram as suas vidas seriamente prejudicadas. Era justo que o Estado português não se esquecesse desses homens e das suas famílias. Contudo, se não faltaram discursos e promessas sobre os antigos combatentes, a verdade é que sobraram palavras, mas faltaram atos. As promessas feitas pelo então ministro Paulo Portas aos antigos combatentes e que terão valido então um bom pecúlio de votos ao CDS-PP, acabaram por se reduzir, no fim de contas, a um acréscimo irrisório das pensões, e quando em 2020 foi aprovado finalmente nesta Assembleia o Estatuto do Antigo Combatente, este ficou muito aquém, não apenas do que era desejável, mas mesmo do que era esperado, tendo em conta as promessas feitas. Foi por isso que o PCP se absteve na votação final. O PCP propôs então a atribuição de um complemento vitalício de pensão aos antigos combatentes e a consagração de uma pensão mínima de dignidade, no sentido de garantir faseadamente que nenhum antigo combatente aufira pensão inferior ao salário mínimo nacional. Essas propostas foram rejeitadas pelo PS e pelo PSD. O PCP, porém, não desistiu e reapresentou essas propostas para a sua inclusão nos orçamentos de Estado posteriores. Em 2022, a proposta do PCP foi rejeitada com os votos contra do PS. Teve a abstenção da Iniciativa Liberal, mas teve os votos favoráveis do PSD, do Chega, do Bloco de Esquerda, do Livre e do PAN, pelo que é legítimo confiar agora na sua aprovação. A iniciativa do PCP corresponde a um legítimo interesse e anseio dos antigos combatentes e visa corrigir uma situação de descontentamento e frustração que sobreveio à aprovação do Estatuto do Antigo Combatente. Os antigos combatentes que foram sacrificados numa guerra injusta deveriam ser merecedores de um reconhecimento público, não apenas em palavras e gestos simbólicos, mas sobretudo em apoios materiais concretos, capazes de melhorar as suas condições de vida. É esse o princípio que o PCP defende e é por ele que continuará a lutar, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe tem 3 pedidos de esclarecimento. Pergunto como gostaria de responder. Em conjunto? Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Deputado António Filipe por ter trazido este assunto a debate. O Sr. Deputado terá ouvido, certamente como, e lido, certamente como nós, muitas vozes a clamar pela reintrodução do serviço militar obrigatório, com este nome ou uma versão mitigada do suposto
serviço cívico obrigatório para supostamente.